Acontece o seguinte, como o PT, a maior bancada, ele não reconheceu o PT no bloco, os maiores perdedores seriam DEM e PSDB, que acabaram dando votos para ele, que paradoxalmente estavam no bloco do Baleia Rossi. Né? Mas tudo bem. Então, o que, que acontece? O Aécio articulou para ele. Nesse, o Aécio já deve ter dito, olha, você não pode fazer isso, porque eu levei um monte de votos para você. A gente quer ter um assento na mesa da Câmara. A gente quer, e isso também tem implicações para o controle das comissões legislativas. Tá? Não é só na mesa da Câmara. Então, é, eu penso assim, olha, eu vou ficar surpreso se o, se o Arthur Lira não ceder com relação a isso. Tá? Ele pode não ceder, mas ele vai começar muito mal e vai deixar plantado aí uma semente com muitos ressentimentos. Vai ser ruim para a gestão dele à frente da Câmara. Tá? E por isso que eu acho que eu ficaria surpreso. Eles estão nessa reunião, pode ser que o Arthur Lira tenha feito isso para barganhar algumas posições para ele, para os aliados dele, nas comissões. Mas eu imagino que ele vá ceder, até é, por conta da natureza dele, Arthur Lira. Tá? Vamos ver se vai ceder ou não.
Na Júlia, Mariane.
Bem, ele de fato teve uma postura muito de conciliador, né? Ele teve o tempo todo durante sua trajetória e agora ele tenta, ontem, quando ele faz o discurso, ele tenta trazer essa postura, entra em contradição, porque ele faz um discurso de conciliação, de ter uma Câmara que trabalhe mais, reclama que o Rodrigo Maia age como se a presidência da Câmara fosse um trono, mas horas depois, quando ele ganha, ele tem essa atitude totalmente autoritária, né? É, eu tenho certas dúvidas se ele, de fato, vai abrir mão disso. Acho que a ideia, na realidade, é, de fato, também dar um recado, tanto para o Maia quanto para o grupo que apoiou ele, de que agora as coisas vão mudar um pouquinho, porque vocês também têm a leitura de que o que foi a presidência do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ok, que ele não era nenhum aliado, né, especificamente do campo progressista, da esquerda, mas negociou coisas importantes e esteve ao lado de pautas importantes que, inclusive, ontem, durante a eleição da Câmara, tentou se apropriar como suas, tanto Maia como Baleia Rossi, que é em relação ao Fundeb, ao auxílio emergencial e outras pautas mais populares, digamos assim. Então, na minha avaliação, ontem o Lira quer dar um recado de que não se tem mais tanto espaço para essas questões, para essas negociações que o Rodrigo Maia fazia com o campo mais progressista, que tentava conciliar com o campo à esquerda, tanto que quando ele articula a candidatura do Baleia Rossi, ele já não tem mais tanto espaço na direita tradicional e tenta mesclar isso, tentando chamar o campo progressista como uma direita teoricamente mais democrática, mas que no final das contas abandonou o barco também. Né? Então, acho que a gente tem que avaliar ainda como que ele vai fazer isso. Ele vai tentar recompor o campo dele da direita mesmo, dessa direita que às vezes flerta um pouquinho com umas pautas mais progressistas, para conseguir se fortalecer. Mas acho que também é um recado para o nosso campo, que perdemos um pouco do espaço que tínhamos, né? Mas acho que ele ainda vai ter, concordo com o Alberto, no sentido de que ele vai tentar mais conciliatória, principalmente aos seus pais.
Ô Ana Júlia, agora uma coisa.
Pois não, Beto, vai lá.
Não, a Mariana ia falar.
Não, eu só ia comentar o que a Ana Júlia falando, né? Que daí o que a gente observa é essa decisão, a primeira decisão do Arthur Lira de cancelar, então, de anular a eleição para os cargos da mesa da Câmara, há um movimento aí no STF. Eu queria perguntar para o Alberto como é que se dá essa continuidade agora, né, desse movimento da eleição, e perguntar a sua opinião, Alberto, com relação ao encaminhamento das pautas prioritárias mesmo, que atingem diretamente a população. A gente precisa falar de auxílio emergencial, a gente precisa falar de vacina, ele deu alguns pontos aí no seu discurso inicial, mas eu queria saber a sua opinião sobre esses encaminhamentos iniciais aí.
Tá, olha, Ana Júlia estava falando, né, que o PT perdeu, mas de uma certa maneira ele deixou de ganhar, quer dizer, o PT já estava sem, né, sem, ele vislumbrou a possibilidade de ganhar mais espaço com a candidatura Baleia Rossi, ele já não tinha muito espaço, ele não conquistou, deixou de ganhar, então eu acho assim, de uma certa maneira, o PT ficou na mesma. Agora, eu acho que tem uma coisa que foi uma vantagem para a esquerda, para a centro-esquerda, que essa ida do DEM e do PSDB para o governo Bolsonaro, né, ela dificulta uma candidatura alternativa, dificulta muito a situação do Dória, do Luciano Huck, né? É, como é que o DEM vai... Olha, não estou dizendo que o DEM não vai lançar candidato. Eu acho que muitos partidos vão lançar candidato. O PSDB tende a lançar candidato. Porque você vai ter candidato a presidente para poder fazer chapa e ter palanque nos estados. É, enfim, ter uma campanha minimamente estruturada, com espinha dorsal, né? Presidente, governador, deputado, senador. Então, esses partidos precisam lançar candidatos. Mas serão candidatos muito pouco competitivos. Não vão poder criticar Bolsonaro, porque qualquer um vai dizer, olha, mas como é que ele está atacando Bolsonaro se tem um ministro lá, se apoiou? Então, eu acho que isso daí, esse resultado de ontem, né, isso que aconteceu com DEM e PSDB, foi bom para o PT, né, nesse aspecto. Né, escancarou mais, digamos assim, o que já era claro, mas tornou ainda mais claro a oposição, a única oposição ao governo Bolsonaro, a única oposição consistente. Então,
deixa eu fazer um questionamento. Assim, acredito que para o PT, enquanto oposição, debate público e etc., realmente possa favorecer. Mas pensando na lógica da Câmara, assim, e aprovação de pauta, em projeto de lei, você não acha que, assim, que a gente perde algum espaço de negociação? Porque, ao meu ver, com o Maia, ele tinha um compromisso maior de ser mais conciliador e estava mais aberto a fazer as concessões, justamente porque tinha perdido um pouco de espaço com essa direita. Eu acho que isso se traduz na pauta do Fundeb, que para a gente foi muito importante, não era a pauta do governo, nem mesmo da direita mais tradicional, foi um movimento muito grande para a gente conseguir mudar o cenário no Senado para ter condições de mudar na Câmara. Passa isso, tanto que ontem coloca na conta dele uma coisa que não é, como também pauta como auxílio emergencial e essas outras pautas de sentido mais populares que nos interessa mais enquanto mudanças na sociedade. Né? E que o Arthur Lira já tem feito pronunciamentos que não é a favor e que não tem muito interesse em pautar. Vai pautar conforme a pressão social, conforme a pressão da Câmara dos Deputados, mas que para ele não é, de fato, uma prioridade. Então, acho que nesse sentido a gente talvez tenha saído mais fragilizado, mas não no sentido de oposição para fora da Câmara dos Deputados também.
Olha, Ana Júlia, até a Mariane, né, exatamente a pergunta sua, é a da Mariane aí, o que que vem de agenda aí pela frente? O que que eu acho, tá? Eu não sei, por exemplo, você deu o exemplo do Fundeb, né? Com Arthur Lira, se tivesse um Fundeb, talvez tivesse tido até um desfecho menos complicado do que o que teve com o Rodrigo Maia, né? Porque, sei lá, o PP tem muita ligação com grupos de professores, entendeu? Da rede pública. Eu não sei, o Rodrigo Maia tem essa visão mais liberal econômica do que o Centrão, do que o Arthur Lira. Tá, o Centrão tem, né, uma visão até mais gastadora do que o Rodrigo Maia em si, a figura do Rodrigo Maia. Tá? Então, e eu acho que isso vai depender muito da pressão interna na Câmara. Né? Como eu acho, assim, que o Bolsonaro não dá bola para isso, vai ser de novo a Câmara conduzindo a si mesma. Eu acho, por exemplo, dentro dessas pautas, Mariane, tem algumas coisas aí, né, que do interesse do governo Bolsonaro, que o Rodrigo Maia engavetou, que é o projeto de regularização com diária, que é essa coisa do jornal que atinge a Globo, o jornal Valor Econômico, dos balanços de empresas poderem ser publicados na internet, em qualquer lugar. Isso atinge pesadamente. Eu acho que isso vai ser colocado em votação. E acho que isso vai ser aprovado, inclusive. Tá? Rodrigo Maia segurou isso em função da proximidade dele com a Globo. Sei lá, o auxílio emergencial acho que vai ter. Né? Eu não sei, não vai ser do mesmo tamanho de R$600 por mês, talvez R$300 por mês, talvez por 6 meses, não sei, mas eu acho que isso vai acabar tramitando e sendo votado. E aí, Ana Júlia, vai depender, né? O PT tem a maior bancada, né? O PT, o Arthur Lira não vai deixar de conversar com o PT, entendeu? Eu não vejo isso, tá? O Arthur Lira, nesse sentido, a figura do Arthur Lira, ele é uma figura, ele pessoalmente e politicamente falando, ele é mais acessível que o Rodrigo Maia, tá? E todos os deputados sabem disso, isso é algo público na Câmara dos Deputados, né? E aí vai depender do poder de barganha, do que vai, do que não vai, o governo federal, popularidade do governo federal. Aí vamos ver, né? Se cai a popularidade do governo federal, eu acho que vai cair mais. É, eu falei, ela é alta, 30% de ótimo e bom, mas eu não vou ficar surpreso se, sem o auxílio emergencial em fevereiro, entre fevereiro e março, ela bata 25% de ótimo e bom, ou seja, uma queda de 5 pontos, é uma queda expressiva. Isso vai bater na Câmara. Até aí os deputados, quando voltam para suas bases eleitorais, chegam quinta-feira, começam a ouvir de vereadores, prefeitos, olha, todo mundo está falando muito mal do Bolsonaro, a vida está muito difícil, está cansativo. E aí o deputado volta para Brasília menos disposto a votar com o governo. Então, a interação de todos esses fatores que vai estar pela frente. Tá? E a gente sabe que o Centrão não é fiel a ninguém. A gente viu isso acontecer no impeachment da Dilma. Um dia, numa semana, estava no ministério, na semana seguinte votou a favor do impeachment. Quer dizer, o Centrão não tem lealdade, né? É um pragmatismo exacerbado. É, então, o aliado de Bolsonaro é um aliado de conveniência, é o que eu diria, um aliado útil para Bolsonaro para, eu não diria nem dar governabilidade, mas espantar de vez qualquer fantasma de impedimento. Eu acho que isso Bolsonaro conquista, né? Mas além disso, vai depender de muitas circunstâncias, muita coisa, né? Da própria sociedade. Olha, esse desenrolar da pandemia no Brasil é um desenrolar prejudicial para Bolsonaro, né? A gente viu isso acontecer agora com Trump. A pandemia derrubou Trump. Eu não sei, eu acho que não tivesse pandemia, Trump teria sido reeleito. A pandemia feriu a economia, feriu pesadamente a economia norte-americana e o eleitor quis mudar, né? O Bolsonaro, a atitude que ele está tendo em relação à pandemia é uma atitude que desacelera a economia e põe ela numa situação, né, muito ruim, enquanto você não vacinar 70% da população. E ele é contra a vacinação, ele cria dificuldade. Isso não gera só morte. Isso gera uma dificuldade muito grande para a economia se recuperar. Isso é ruim para ele. Ele está dando um tiro no pé, né? O quanto tempo isso vai durar, olha, ninguém sabe. Eu sei que mesmo a avaliação de meio de mandato, que é essa que está acontecendo agora, isso deixa sequelas no ano eleitoral. Gente que passa a avaliar mal no meio de mandato, às vezes não volta a avaliar bem no final de mandato, mesmo que haja uma retomada da economia. Então, o Bolsonaro, ele está plantando, né, como Trump fez, exatamente a mesma coisa, ele está semeando as dificuldades que ele vai colher, e já está colhendo, mas vai colher mais ainda à frente. E isso vai ter impacto no Congresso. E isso pode aumentar o poder de barganha da bancada do PT. Eu não tenho a menor dúvida que pode acontecer.
O nosso tempo de hoje está chegando ao final. Tem bastante coisa para a gente falar. A gente vai continuar acompanhando todos os acontecimentos da política nacional. Queria passar a palavra para as considerações finais, agradecendo mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e ao Alberto Carlos Almeida, que é o nosso cientista político, pela participação de hoje. Ana Júlia, obrigada. Suas considerações finais.
Muito obrigada, Mariane, por estar aí conduzindo o programa com a gente. Obrigada, Miriam e Alberto, pela oportunidade de estar aí conversando com vocês, sempre aprendendo. É um prazer estar de novo na Rádio Cultura. E vamos que vamos, né? Lutando contra todo e qualquer retrocesso. Isso também representa, é claro, agora a presidência do Arthur Lira na Câmara dos Deputados.
Obrigada, Ana Júlia. Alberto, obrigada pela sua participação. Suas considerações finais, por favor.
Olha, eu vejo o que aconteceu agora, né? Independente se é Arthur Lira ou Baleia Rossi, eu estaria falando mesmo se fosse o Baleia Rossi, eu vejo como um sinal de fortaleza das instituições do presidencialismo de coalizão no Brasil. Tá? Vamos recordar o Bolsonaro de 2019, o presidente que assumiu. Falava as coisas mais absurdas, né? Dava publicidade àquelas falas do filho, do passado, né? Anterior ao mandato dele, vou fechar o Supremo Tribunal com um cabo e um soldado, chegou a sobrevoar o Supremo no helicóptero, falava contra os partidos, falava contra o Centrão, todo mundo, de vez em quando nas redes sociais tinha aquela histeria, ele vai dar um golpe, ele vai se tornar ditador. O que aconteceu ontem, né? O que está acontecendo hoje, é justamente o inverso disso tudo. É Bolsonaro caindo no colo do sistema, né? Bolsonaro, ele se adequa, ele passa, né? O Bolsonaro, ele, ele, ele mudou muito de partido, ele fez parte de 7 partidos diferentes, mas ele ficou mais tempo aonde? Nos partidos do Centrão, no PP. Então Bolsonaro volta ao ninho de onde ele saiu, que é o Centrão, né? E isso é algo muito distante de qualquer aventura autoritária, qualquer aventura anti-institucional. O Centrão é a institucionalidade por definição, é a barganha, o troca, o toma lá, dá cá. Então eu acho que isso é um sinal de que as instituições do presidencialismo de coalizão dobraram Bolsonaro. E é uma vitória do país, é uma vitória das instituições sobre um presidente com desejos autoritários. Né? Então eu vejo, do ponto de vista institucional, né, acima das disputas partidárias, eu vejo como algo positivo o que aconteceu.
Obrigada, Alberto, Carlos Almeida, cientista político. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais.
Agradeço a todos, as meninas, todos que nos estão acompanhando. O Alberto, muito obrigada. A sua participação é sempre uma coisa, foi brilhante e esclarecedora. Eu queria lembrar a todos e a todas que nos acompanham uma musiquinha que o general Heleno, essa preciosidade de inteligência, cantou em algum momento da campanha do Bolsonaro, se referindo ao Centrão, né? E como é aquela, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Então foi assim que ele tratou o Centrão, e agora muda. E muda acompanhado de 3 bilhões de reais. É bom que a população saiba que, além das emendas parlamentares, foi distribuído 3 bilhões de reais. Não, não é corrupção em termos de que eles vão embolsar, mas é, na verdade, uma forma de comprar o eleitorado desses deputados que apoiaram, desses senadores, enfim, que apoiaram os candidatos de Bolsonaro. E quero colocar uma certa contraposição aí ao Alberto, que, claro, aí ele não flerta mais com a ditadura, há um fortalecimento do presidencialismo, mas, por outro lado, ele tende aí a dar um passo na garantia de um segundo mandato, que eu acho uma tragédia para a população brasileira e para todo o país. De qualquer forma, eu queria agradecer muita participação aqui. Tem a Rosana, a Cuba, o Márcio Killer, que concorda com você, Alberto, que, na verdade, nós temos que fazer o impeachment pelo povo, e é o povo, com o clamor do povo, que ele vai se constituir. O Adalberto Prado, que também participa e enfim, questiona porque o impeachment já não foi votado. De qualquer forma, gente, obrigado para todos, para todas que nos acompanham. Mariane, lembrando, não posso encerrar sem dizer parabéns, feliz aniversário, Camila, nossa produtora do programa. Um grande
beijo. Olha! É hoje. Que legal!
Beijo, pessoal. Beijo para todos e todas.
Obrigada, tchau, tchau. Miriam. Obrigada, Ana Júlia. Obrigada, Alberto. E declaração da cultura.
Obrigado.
De hoje. E agradeço a sua companhia e a sua audiência. Nosso próximo encontro é quinta-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Mais Livre de Todas. Para saber mais, acesse cultura930.com.br @cultura930 e d4.com.br @id4. Um abraço a todos. Camila Fiz, aniversário. Saúde para todo mundo. Quem puder, fique em casa. Um abraço. Até lá.